forma geral, os cidadãos guardenses têm respeitado aquilo que têm sido as determinações, não só do governo português, mas também das autoridades de proteção civil locais, onde a Câmara Municipal da Guarda também se insere, e esse respeito pelo distanciamento, por sair à rua só em circunstâncias muito excepcionais, de aquisição de bens essenciais, mas também de medicamentos, isso tem sido cumprido, diria, de uma forma exemplar. E isso tem também contribuído para que, de facto, também os casos ainda sejam muito diminutos. Digo ainda, portanto, nós queremos que sejam cada vez menos, e não cada vez mais, como todos pela Europa e pelo mundo pensamos e desejamos. Mas estas medidas são determinantes, a par de outras que o município também tomou, desde logo a redução do número de trabalhadores no próprio município, como as outras entidades públicas e as respectivas empresas também, que reduziram muitos dos seus efetivos, e ao mesmo tempo também a utilização dos equipamentos públicos que encerraram, e aqueles que fornecem bens essenciais também reduziram o número de pessoas presentes nos respectivos espaços. A par disso, também desenvolvemos um conjunto de ações ao nível da realização de testes para detectar a doença e ao mesmo tempo com os testes disponibilizarmos espaços para os mais de saúde e também representantes das autoridades de proteção civil, bombeiros, polícia e outras entidades pudessem também ter espaços fora das suas famílias, do seio familiar, para, uma vez estão em locais de risco e de potencial contágio, portanto poderem ter espaços para pernoitar e descansar distintos do seu lar. Ao mesmo tempo com o OLS também tentámos e resolvemos isso, que foi criar cerca de 40 camas disponíveis para pacientes já em fase de reabilitação. Mas não deixa de ser, com estas medidas todas, de facto, um problema vivido de uma forma complexa, pela primeira vez na nossa existência, e causa graves constrangimentos do ponto de vista do relacionamento social, mas também do ponto de vista económico, que será, de facto, uma vaga negativa que acontecerá logo que esta pandemia esteja. E é esse o sentimento, é que está a ser controlada, e nós acreditamos que possamos regressar à normalidade, portanto, no final deste mês, que possamos já ter alguma atividade.
O desconfinamento depois desta situação, talvez a partir de meados de maio, tem de ser feito progressivamente, não é verdade? Não pode ser de uma vez só. Porque senão iria estragar todo o trabalho realizado até aqui.
Exatamente. Eu acho que esse pressuposto é muito importante, nós todos estamos conscientes, tal como as medidas, nós apresentámos já um conjunto alargado de várias medidas, mas estas medidas têm que ser sempre adaptadas à realidade que nós conhecemos. Ou seja, não é um conjunto de medidas estanques, mas é um processo que está em constante dinâmica e abertura para responder às necessidades do momento.
É verdade que os portugueses respeitaram mais ou menos à letra todas as medidas. Aliás, as fronteiras estão fechadas e, portanto, só rara exceção é que poderiam ter passado as fronteiras neste período da Páscoa, porque é a fronteira de França com a Espanha e depois Espanha com Portugal, evidentemente. Mas será que os portugueses poderão, os imigrantes poderão, talvez sonhar, entre aspas, com uma possível ida em agosto até Portugal?
Sim, em primeiro lugar, também aqui o nosso reconhecimento, porque também os nossos imigrantes cumpriram globalmente e de uma forma também exemplar essa determinação. Exatamente, porque não é o respeito dos que cá estão, é o respeito por todos. Os imigrantes, nossos cidadãos em conjunto, não só dos portugueses, mas de todos os cidadãos europeus. Porque sabemos que para protegermos os outros, devemos em primeiro lugar protegermos a nós. E de facto, este vírus trouxe exatamente esta limitação daquilo que é o contacto social e familiar. Os portugueses têm, de facto, este espírito familiar e a ligação à sua terra, que é marcante, e por isso fizeram este sacrifício de não vir visitar os seus parentes, visitar a sua terra, exatamente porque há uma circunstância pandémica que urge e que houve necessidade de combater. E aí o nosso reconhecimento também por essa elevação naquilo que foi a conduta assumida por cada um dos nossos imigrantes, desde logo em não vir no período da Páscoa, o que sei que é bastante custoso, mas o mal maior justificou, o combater esse mal maior justificou efetivamente não vir a Portugal. Mas com certeza a esperança, e a Páscoa é também um momento de esperança, de renovação, e com certeza essa esperança está renovada, e eu tenho a convicção que em agosto nós estaremos todos juntos, exatamente neste pequeno retângulo à beira do mar plantado, onde todos os portugueses se podem cumprimentar, confraternizar, como é o nosso espírito. E, portanto, este vírus não vai durar para sempre, temos de ter cautelas, designadamente, até que se encontre uma vacina que resolva na totalidade este problema. Até lá, não podemos andar já totalmente descansados, mas, no meu entendimento, poderemos retomar uma vida normal. Desde logo, a vinda a Portugal e os nossos imigrantes poderem também usufruir daquilo que eles conhecem bem, que são as nossas terras, as nossas gentes, a nossa cultura e os nossos costumes.
Por isso, Presidente.
É um gosto depois podermos festejar exatamente essa ligação e essa proximidade.
Presidente, gostaríamos de estar a falar muito mais tempo consigo, mas de facto estamos limitados pelo tempo. Tenho uma questão também relativamente àquilo que se passa concretamente na Guarda, ou gostaria de saber, pelo menos, se fosse possível, se o Presidente tivesse debaixo de olho esses números. Gostava de conhecer um pouco o estado atual dos lares na pandemia e quais foram as medidas tomadas pelos lares.
Um total de 200 pessoas infectadas. Faleceram 10 pessoas no distrito todo da Guarda. Temos menos de 5 lares com problemas onde houve algum contágio, mas a situação, as autoridades de saúde agiram, ou as próprias instituições de solidariedade social, e temos situações controladas e os casos, portanto, não evoluíram em grande dimensão. Temos um concelho que não tem, neste momento, nenhum caso ainda, que é o Sabugal. Depois temos Pinhel, Gouveia e Vila Nova de Foscoa, que tiveram alguns casos de contágio, designadamente também em lares, e o resto das circunstâncias foram muitos cidadãos que tiveram contactos, quer no país, em países estrangeiros, fruto das relações laborais, que tiveram que se deslocar, e também alguns cidadãos europeus que, espanhóis também e outras nacionalidades, que eventualmente tiveram contacto com alguns portugueses e gerou algum foco de contágio. Mas o número de infectados neste momento ronda os 200 e estamos a lamentar 10 mortes neste período da pandemia.
Presidente, ainda uma pequena questão em relação precisamente àquilo que se passa em Portugal. Qual é o seu comentário? O Presidente da República teve a oportunidade de falar disso mesmo, do empenho de todos os portugueses, nomeadamente no respeito deste confinamento. Qual é a opinião do Presidente da Câmara da Guarda em relação a, por exemplo, fala-se muito da curva errática em Portugal. Qual é o seu sentimento em relação a isso?
Eu penso, os números e os dados que eu tenho, que verdadeiramente Portugal conseguiu controlar, eu penso que as autoridades, o governo português, mas também os municípios, tomaram atempadamente medidas e essas medidas produziram algum efeito naquilo que foi a contenção dos casos. É evidente que foi adotado um procedimento de as pessoas com sintomas e com o critério e com a doença não vieram para lotar o Serviço Nacional de Saúde, portanto, uma grande parte dos nossos cidadãos está em recuperação em casa ou em espaços destinados para o efeito, e o Serviço Nacional de Saúde assume apenas os casos mais difíceis e limites. Portanto, nesse sentido, as medidas, como digo, limitaram muito o foco de contágio, e na nossa perspectiva não chegamos aos números nem da Espanha nem da Itália, longe disso.
E ainda bem, claro.
E ao mesmo tempo também não houve o constrangimento no Sistema Nacional de Saúde, como aconteceu, por exemplo, em Itália, onde, de facto, não havia mãos a medir e não havia capacidade de resposta para as necessidades e pacientes com o Covid-19. Portanto, considero que há um efeito de controle por parte das decisões que foram tomadas nas entidades da Direção-Geral de Saúde, Governo e Municípios, que impediu que o número crescesse acima daquilo que era, de alguma forma, também expectável e em termos comparativos com outros países, que ultrapassasse ou que fosse também bastante elevado. Os últimos dados que eu tinha, nós estamos atrás da Alemanha e Áustria, portanto, sigo exatamente esta referência, portanto, estamos muito acima da média em número de casos inferiores à média europeia.
Talvez terminar com uma mensagem aos portugueses, em particular aos da Guarda.
Dizer a todos os guardenses que num período como este, que nunca vivido nem nunca imaginado por cada um de nós, dizer que a Guarda também, logo que este período de pandemia passe, nos acolherá a esperança e com a satisfação de podermos, em conjunto, não só restabelecer a nossa vida normal, mas poder continuar a usufruir da nossa cidade, das nossas gentes, daquilo que Portugal e a Guarda têm para oferecer, principalmente àqueles que passam grande parte do ano fora do nosso concelho e que vêm, de facto, à nossa terra para reconhecer muito daquilo que foi a sua vivência, mas fundamentalmente também o melhor que eles têm para usufruir. E desejar-lhe, de facto, saúde e que possamos o mais rapidamente possível ultrapassar este período de pandemia para bem de nós e de todos os cidadãos.